Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Base aliada se mobiliza para aprovar crédito extra de 248 bilhões de reais.
Sob o argumento de que faltarão recursos para o pagamento de aposentadorias e de benefícios sociais, Jair Bolsonaro apelou pela aprovação do chamado PLN-4.
Comissão aprova projeto que disciplina o atendimento prioritário para pessoas com mais de 60 anos. Eu sou Gesiel Carvalho e este é o Boletim.net. Boa tarde. Presidente Bolsonaro faz um apelo para o Congresso Nacional aprovar nesta semana a liberação de recursos. A oposição questiona o valor do endividamento de 248 bilhões de reais por meio da regra de ouro. Repórter Érica Christian.
Na pauta da Comissão Mista de Orçamento e do Congresso Nacional desta terça-feira está o chamado PLN-4. O projeto vai autorizar o governo a vender títulos da dívida pública para bancar despesas ordinárias. A Constituição, no entanto, só libera esse tipo de financiamento nos casos de investimentos. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, considera muito elevado o valor de 248 bilhões de reais.
O governo quer ficar com esse dinheiro em caixa, eu não sei para quê, porque ele devia dizer que esse dinheiro ia ser para as faculdades, que esse dinheiro podia ser aplicado em compra de medicamento, esse dinheiro podia ser aplicado em tantas ações sociais, mas o governo não quer abrir os números. Então não podemos votar, dar um cheque em branco, sem primeiro saber em que vai ser aplicado o dinheiro.
O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, negou que o governo esteja pedindo um valor além do necessário.
Há uma expectativa de se arrecadar essa diferença em relação a 146 bilhões, só que não dá para ter certeza 100% disso. Então, por prudência, né, chegou-se ao número de 248 bilhões para que não haja nenhuma preocupação em cancelar, por exemplo, os pagamentos de quem recebe o Bolsa Família, dos idosos que estão ali no BPC, os trabalhadores rurais.
Mas antes da votação do chamado PLN-4, deputados e senadores vão apreciar artigos de 5 vetos na sessão do Congresso Nacional convocada para esta terça-feira. O primeiro deles, dispensa de reavaliação de perícia médica do INSS, a pessoa com HIV/AIDS aposentada por invalidez. Também estão na pauta do Congresso Nacional vetos relacionados ao programa Rota 2030, a criação de fundos patrimoniais e a doação de filiados, que tenham cargos de confiança a partidos políticos. O atendimento prioritário aos maiores de 60 anos poderá ser feito do mais ao menos idoso, salvo em caso de emergência médica. É o que prevê projeto de lei, que está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Sociais nesta quarta-feira. Reportagem de Yara Farias Borges.
A prioridade de atendimento aos maiores de 60 anos já é garantida pela legislação. A proposta da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, inova ao garantir que o atendimento será escalonado por década, do mais ao menos idoso. Assim, terão preferência as pessoas com 100 anos, depois as com 90, 80, 70 e, por último, as com 60 anos. Em caso de emergência médica, em qualquer faixa etária, a pessoa terá atendimento prioritário. O relator, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, disse que o projeto reforça o respeito e a solidariedade com essa parcela da população.
Muitas pessoas têm, felizmente, grande vigor ainda aos 60 anos. E ainda que a medicina, a alimentação e os bons hábitos melhorem a qualidade de vida dos idosos, é impossível evitar um declínio relativamente mais acentuado a partir dos 70 anos e mais ainda dos 80 anos em diante.
Uma reforma tributária solidária deve fazer com que pobres possam pagar menos impostos e direcionar os recursos aos municípios. Essa é a opinião de debatedores que participaram de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
Ao comprar um quilo de feijão, o imposto cobrado naquele produto é o mesmo para qualquer cidadão, independentemente de sua renda. Por outro lado, lucros e dividendos não pagam impostos no Brasil. A Comissão de Direitos Humanos debateu formas de construção de uma reforma tributária solidária. Carlos Cardoso Filho, vice-presidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, afirmou que uma reforma de fato solidária precisa ter 2 objetivos.
O primeiro, acabar com essa injustiça onde quem ganha mais paga menos e fazer chegar aos entes federados aquilo que eles precisam para poder prestar o serviço. Essa distorção de que o município, onde tudo acontece, fica com bem menos, precisa ser revista.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que produtos e serviços de primeira necessidade devem ser os primeiros beneficiados pela redução de impostos.
E aí, para mim, vai toda a linha da alimentação, luz, água, poderíamos te lembrar aqui os remédios.
A audiência contou com a participação de representantes da Receita Federal, da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Produtos Estaduais, a FEBRAFIT, e da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFISCO.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.